Imaginemos a seguinte cena, tá? Pensa que a gente está numa daquelas imensas reuniões anuais de uma empresa gigantesca. O auditório está completamente lotado, sabe?
Nossa, daquelas bem corporativas mesmo.
Exato, tipo isso. E aí o CEO está lá no palco, lendo um discurso belíssimo, super inspirador, sobre o futuro grandioso da corporação, a visão global, e tá todo mundo emocionado.
Até que,
de repente, bem no meio de uma frase super majestosa, ele simplesmente para. Ele aponta o dedo para dois gerentes que estão sentados ali na primeira fileira e solta no microfone na frente de centenas de pessoas algo como: a propósito, vocês dois precisam parar de brigar e resolver logo essa rixa ridícula de vocês.
Caramba! É o equivalente na antiguidade a um verdadeiro banho de água fria público, né? Um choque completo para todo mundo.
Totalmente. E olha, esse nível de constrangimento público, essa colisão frontal entre a poesia divina e a mais pura e bagunçada realidade humana é exatamente o que acontece bem no meio de um dos textos mais famosos da história.
E é fascinante ver como isso se desenrola na prática.
Demais, né? Bom, o material que a gente tem em mãos hoje traz as reflexões do Dr. Matthew S. Harman, mais especificamente a seção 11 dos estudos dele sobre a Carta aos Filipenses. A gente vai focar do capítulo 3, versículo 15, até o capítulo 4, versículo 3.
Um trecho bem denso.
Sim, muito. E a nossa missão nessa exploração aprofundada de hoje é decodificar algumas coisas muito intrigantes, Tito. O que a verdadeira maturidade espiritual realmente significava naquele mundo antigo e o que é esse conceito assim super fascinante de cidadania celestial.
Sem esquecer de como se deu essa resolução de conflito super incômoda que você mencionou.
Isso. Certo, vamos desvendar isso. Para a gente entender o peso dessa carta, a gente precisa do contexto literário, né? Então, o que estava acontecendo um pouquinho antes de chegarmos nessa parte?
Olha, para entender de verdade o impacto dessa sessão, a gente precisa olhar para o que o autor, o apóstolo Paulo, construiu um pouco antes, sabe? Lá no capítulo 2.
O famoso hino de Cristo, né?
Exatamente. É tipo um trecho poético profundíssimo. O hino descreve a obediência radical de Cristo, que se humilha até o ponto de sofrer uma execução brutal na cruz. E o detalhe, ele faz isso de forma totalmente voluntária.
Nossa, uma imagem muito forte.
Muito. E essa imagem de entrega total, ela vai servir de um contraste absoluto, porque a gente vai ver daqui a pouco, sabe, um grupo que o texto chama de inimigos da cruz.
Ah, entendi.
E tem outro detalhe vital desse hino no capítulo 2, que é a imagem de que, aspas, todo joelho se dobrará. Tem um poder cósmico ali, né?
Uma autoridade suprema.
Isso, uma autoridade final que sujeita todas as coisas. E Paulo vai puxar esse exato fio de autoridade agora no capítulo 3. Tipo, tá tudo perfeitamente amarrado.
Ah, legal. Então o padrão que está sendo estabelecido é, assim, altíssimo. A régua é a própria entrega de Cristo.
Com certeza. É o teto máximo.
E a partir do versículo 15, o texto convoca os leitores a imitarem esse padrão. Mas olha, lendo o material, me surgiu uma dúvida que as nossas fontes até abordam. Quando se fala em imitar algo divino, a primeira coisa que vem na mente é a exigência de perfeição, sabe?
É um instinto natural pensar isso.
Pois é, mas a régua aqui não é a perfeição, certo? É a maturidade.
Isso, perfeito. E, olha, tem uma diferença monumental entre as duas coisas. O texto diz algo como: todos nós que somos maduros, pensemos assim. A palavra no grego original, ela carrega a ideia de estar completo.
Ou de ter atingido um propósito, né?
Exato. Que frequentemente as pessoas traduzem como perfeito. Mas, assim, o contexto grita maturidade. A perfeição absoluta é inatingível deste lado da eternidade.
É, não dá para ser perfeito aqui.
Não dá. A maturidade, no entanto, é o que se espera de alguém que está crescendo. E o que o material de base destaca de forma muito perspicaz é que essa maturidade não é descrita como, tipo, uma jornada solitária. Não é aquele sábio isolado no topo de uma montanha.
É um projeto corporativo, a gente pode dizer?
Totalmente corporativo. O texto instrui as pessoas a observarem intencionalmente, sabe, olharem para aqueles que dão um bom exemplo e a caminharem juntas.
Isso faz muito sentido.
E, além disso, tem uma das marcas mais vitais da pessoa madura, que, ironicamente, é ter plena consciência de que ainda não chegou lá.
Nossa, isso é uma tapa na cara do nosso orgulho, né?
É verdade. O perigo espiritual supremo, tipo, a armadilha mais fatal para qualquer pessoa é acreditar que não há mais espaço para crescer, que já aprendeu de tudo.
Pera, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso de uma forma mais prática para a gente entender melhor. É como ser um aprendiz numa marcenaria tradicional, talvez?
Gostei. Como assim?
Porque, tipo, ninguém aprende a fazer um móvel super complexo só lendo um manual teórico, sabe? É preciso olhar intensamente para um mestre artesão trabalhando, observar como ele segura a ferramenta, como ele reage quando a madeira lasca de forma inesperada.
Exatamente. Observar a postura dele diante do problema.
Isso. E então o aprendiz tenta reproduzir aquilo na prática. Exige, assim, os olhos fixos em quem já percorreu o caminho. Mas lendo as anotações todas, eu fiquei me perguntando uma coisa. E quanto ao foco?
O foco?
Tipo, como manter a mente firme nisso, sem se distrair com tudo que a vida, sei lá, joga em cima da gente todo dia?
Ah, sim. O que é fascinante aqui é que o foco singular é, na verdade, a espinha dorsal dessa maturidade que o texto descreve. E a gente precisa desmistificar uma coisa muito importante.
O que seria?
Foco em Cristo não significa viver num vácuo, sabe? Onde não tem boletos para pagar, onde não tem doenças ou crises na família.
Ah, sim, viver numa bolha não dá.
Não, a verdadeira maturidade não é fingir que os problemas não existem, mas sim a recusa em ser engolido por eles, entende?
É não permitir que as milhares de distrações diárias roubem a nossa direção principal.
Perfeito. E ainda mais importante que isso é não ser paralisado pelo passado. Paulo, o autor, ele tinha um passado bem brutal. Ele perseguia, ele prendia as pessoas para quem ele agora está escrevendo a carta.
É verdade, ele era o vilão da história.
Pois é. Se ele ficasse olhando, tipo, pelo espelho retrovisor o tempo todo, ele não daria um único passo. A maturidade exige olhar para frente.
Ok, então se essa comunidade focada e madura representa o ideal, a carta, de repente, dá uma guinada muito escura lá no versículo 18, né? A gente passa de uma luz super inspiradora para algo bem sombrio.
Uma mudança de tom bem drástica.
Sim. E as nossas fontes indicam que Paulo começa a falar de pessoas que tomaram a rota diametralmente oposta. Quem são essas pessoas e por que elas representam um perigo tão grande?
Então, ele os chama de inimigos da cruz. Provavelmente eram pessoas da própria comunidade que abandonaram a fé, ou talvez pessoas de fora que exerciam uma péssima influência. Mas a descrição que ele dá é muito vívida e, até certo ponto, perturbadora.
O que ele diz exatamente?
Ele diz que o Deus deles é o ventre, e que a mente deles está nas coisas terrenas.
O Deus é o ventre. Isso soa bem esquisito para nós hoje.
Soa, né? Para a mentalidade greco-romana da época, o ventre, as entranhas, não significava apenas comida ou pecado da gula em si. Era, na verdade, o centro dos desejos básicos. Dizer que o ventre é o deus de alguém é a mesma coisa que dizer que essa pessoa é escrava absoluta dos seus impulsos mais viscerais.
Ah, os impulsos primitivos e egoístas.
Exato. Não tem um princípio maior governando a vida, só a satisfação do apetite do momento.
E as nossas fontes mencionam que eles se gloriam na sua própria vergonha, o que é bizarro. As notas de estudo comparam isso àquela inversão moral que a gente encontra no capítulo 1 do livro de Romanos. O que exatamente seria essa inversão moral nesse contexto? O que está sendo invertido aí?
Excelente pergunta. A inversão moral acontece quando os seres humanos pegam a ordem natural e benéfica das coisas e, tipo, viram de cabeça para baixo.
O avesso do avesso.
Basicamente. Em vez de celebrar a virtude, a pessoa passa a celebrar a própria destruição. O que deveria causar vergonha ou constrangimento se torna, do nada, um motivo de orgulho público.
É a degradação sendo aplaudida como se fosse uma super conquista.
Isso.
O que torna a reação do autor, olha, ainda mais chocante. Porque se a gente pensar bem, aqui é onde fica realmente interessante. Paulo está descrevendo pessoas perigosas, né? Inimigos da cruz, indivíduos orgulhosos da sua própria degradação. Na maioria dos textos antigos...
E na internet de hoje em dia também, né?
Nossa, nem me fale. Na internet, então. A reação a um inimigo assim seria tipo desejar que um raio caísse na cabeça deles. Seria a pura fúria, a retórica de guerra total.
O famoso cancelamento.
É, o cancelamento sumário. Mas o texto diz que Paulo fala dessas pessoas com lágrimas. E eu li isso nas notas e pensei, espera, ele tá chorando por eles? Mas por quê?
Essa é uma observação crucial que o material faz. E o motivo das lágrimas está exatamente no destino dessas pessoas. Paulo escreve que o fim deles é a destruição. Ele não está chorando porque perdeu uma discussão teológica boba.
Ele chora porque consegue ver o quadro completo, né?
Exato. Ele reconhece as trágicas consequências eternas de, sabe, uma vida governada apenas por impulsos passageiros. Para ele, ver o inimigo trilhar o caminho da destruição não é motivo para comemoração. Ele não vai dançar sobre o túmulo do inimigo. É uma tragédia cósmica.
É, o luto profundo toma o lugar da raiva vingativa. É de partir o coração, se a gente for pensar bem. É como ver alguém que a gente ama destruindo a própria vida com um vício implacável, sabe?
É uma ótima analogia.
A gente não fica com raiva da pessoa no sentido de odiá-la. A gente fica arrasado pela tragédia que ela tá causando a si mesma, né?
Com certeza. Dói na gente também.
E em contraste direto com essa mente presa na lama das coisas terrenas e nos desejos básicos, o versículo 20 apresenta uma alternativa super brilhante, que é a cidadania no céu. E eu sei que, para a gente entender a força dessa metáfora, a gente precisa entender o público que estava lendo a carta lá na cidade de Filipos, não é isso?
Sem dúvida alguma. Esse é o ponto onde o contexto histórico muda tudo para a gente. Filipos não era, tipo, uma cidadezinha qualquer. Ela era uma colônia romana.
E o que isso significava na prática daquela galera?
Significava que era como uma mini Roma. Muito veterano do exército romano acabava se aposentando lá. Os cidadãos de Filipos tinham os mesmos direitos, privilégios e isenção de impostos e status legal que os habitantes da própria capital do império, lá em Roma.
Caramba, eles tinham muito poder, então.
Muito. Eles tinham um orgulho imenso de serem cidadãos romanos, mesmo morando longe da capital. A identidade deles era inteiramente ditada por um reino que estava distante geograficamente. Então, quando Paulo diz para eles, olha, a nossa cidadania está nos céus, a mente dos filipenses imediatamente faz a conexão com a realidade deles.
Uau! Então é muito mais do que apenas aquela ideia de ah, nós vamos morar no céu quando morrermos.
Muito mais profundo.
Tem uma ideia, um ditado muito popular que diz mais ou menos assim. Essa pessoa tem a mente tão no céu que não tem nenhuma utilidade na terra.
Ah, eu já ouvi isso. Como se pensar na vida celestial fizesse a pessoa ficar alienada, né?
Isso. Alienada e inútil para os problemas do mundo real. Mas as nossas notas de estudo dizem exatamente o oposto disso. Me corrija se eu estiver indo longe demais, tá? Mas a sensação que dá é como se fôssemos um embaixador.
Um embaixador.
É. Pensa numa embaixada. Um embaixador só consegue ser verdadeiramente diplomático, sabe? Ser útil, trazer benefícios para o país onde ele atua, se a lealdade dele, as leis que regem a vida dele, os princípios dele estiverem muito enraizados no seu país de origem.
Ah, com certeza.
Se ele esquecer de onde ele vem, a embaixada perde todo o sentido de existir.
Olha, essa é uma analogia perfeita. A eficácia do embaixador depende inteiramente dele não se assimilar ao país estrangeiro a ponto de perder a sua identidade original. E se conectarmos isso ao quadro geral da carta, o contraste fica gritante.
Fica mesmo.
O inimigo da cruz vive um caos diário porque é governado, como a gente falou, pelas entranhas, por aqueles apetites imprevisíveis. O cidadão do céu, por outro lado, demonstra que a mente dele está no céu justamente porque vive de forma incrivelmente benevolente, tipo útil e ordenada aqui na Terra.
Nossa, ele reflete as leis do reino invisível no mundo visível.
Exatamente isso. A cidadania celestial não é uma passagem de fuga da realidade, sabe? Ela é a própria fonte da nossa ética no tempo presente.
Sensacional. E essa cidadania não muda apenas o comportamento ético, ela traz uma promessa assombrosa para o futuro que é incrivelmente física.
Física e tangível.
Sim. O versículo 21 do capítulo 3 promete uma transformação quando o Senhor Jesus Cristo retornar. O texto diz que o nosso, aspas, corpo de humilhação, e nossas fontes explicam que isso significa um corpo suscetível a doenças, a dores nas costas, envelhecimento e, enfim, todas as fragilidades decorrentes da queda, que esse corpo será transformado para ser semelhante ao corpo glorioso de Cristo.
É uma promessa poderosa.
Sinceramente, a ideia de acordar amanhã sem nenhuma junta estalada ou doendo já soa como um milagre para mim, viu?
E quem não queria, né? E é uma promessa de enorme conforto, especialmente no mundo antigo, onde, tipo, a medicina era super rudimentar e a dor física era uma companheira constante das pessoas. Aliás, é um contraste profundo com a filosofia grega daquela época.
Como assim a filosofia grega?
A filosofia grega muitas vezes via o corpo como se fosse uma mera prisão para a alma. O apóstolo está dizendo o oposto. Não, o seu corpo não será descartado como um lixo qualquer. Ele será redimido e glorificado.
Que virada de chave.
Mas as nossas fontes fazem questão de ressaltar que essa restauração não para só no nível individual. O mesmo poder que transforma o nosso corpo é o poder pelo qual Cristo vai sujeitar todas as coisas a si mesmo. É, na verdade, uma restauração do cosmos.
Então, o que significa tudo isso na grande narrativa da história? Porque o material faz menção a textos bem antigos do Antigo Testamento, tipo o Salmo 8 e o capítulo 7 de Daniel.
Isso mesmo.
Isso significa que esse processo é, na verdade, a conclusão de algo que começou lá no início, como se Cristo estivesse assumindo a gerência que Adão e Eva perderam lá no jardim.
É exatamente essa conexão teológica que as fontes estabelecem para nós. O Salmo 8 fala sobre como o ser humano foi coroado com glória e honra para, tipo, governar e cuidar da criação de Deus. Adão e Eva falharam catastroficamente nessa missão. A criação entrou em colapso.
É, deu tudo errado.
Deu. E aí, o capítulo 7 de Daniel aponta para a chegada de uma figura, o Filho do Homem, que recebe um domínio eterno sobre todas as coisas. Então, quando a carta aos Filipenses fala dessa sujeição universal, ela está declarando que Jesus, atuando como verdadeiro e perfeito rei, está cumprindo aquele mandato original.
Ele vai reorganizar o mundo, então.
Sim, ele vai consertar. É o conceito bíblico de Shalom, sabe? A paz verdadeira onde tudo funciona exatamente como o Criador projetou desde o começo. Uma terra restaurada que vai ser habitada por cidadãos com corpos restaurados.
Caramba! E é exatamente nesse ponto de clímax absoluto, tipo, com corpos glorificados, o universo em perfeita ordem, o caos derrotado, a glória cósmica brilhando lá no alto, que a carta puxa o freio de mão de uma forma, assim, quase violenta, sabe?
É, o tom muda radicalmente.
Muda. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Paulo vem de um tom muito amoroso, chamando aquela comunidade de minha alegria e minha coroa. E, de repente, do absoluto nada, a gente aterrissa na vida mais prática e bagunçada possível.
O chão da fábrica da igreja local.
Sim. Ele cita o nome de duas mulheres, Evódia e Síntique, e as manda abertamente entrar em acordo no Senhor. É o momento da reunião corporativa que a gente falou bem no comecinho, lembra? Como isso se desenrolou no mundo real lá na época?
Olha, a gente tem que visualizar a dinâmica de uma igreja do primeiro século. As cartas não eram enviadas para as caixas de e-mail privadas de cada pessoa, né? Não tinha um WhatsApp pessoal.
Ia ser bem mais discreto se tivesse.
Congregação inteirinha. Imagina um choque e o silêncio denso naquela sala quando o nome de Evódia e o de Síntique ecoaram pelas paredes.
Nossa, o climão deve ter sido horrível.
Total. E as nossas notas apontam que a natureza do conflito, o motivo da briga, nem precisou ser explicada por Paulo. Por que será? Porque a briga devia ser tão pública e tão intensa que toda a comunidade já sabia dos detalhes.
E o que é pior, as facções já deviam estar se formando, né? Aquele clássico, de que lado você tá? Do lado da Evódia ou da Síntique?
Isso mesmo, dividindo a comunidade no meio.
O silêncio na sala deve ter sido palpável. E Paulo não apenas diz, tipo, resolvam isso logo. Ele pede ajuda de uma terceira pessoa, alguém que ele chama de verdadeiro companheiro.
Que o material sugere que pode até ser o nome próprio, Saizigos.
Saizigos, isso. Paulo pede a essa pessoa que intervenha e ajude essas duas mulheres que, segundo ele, lutaram lado a lado com ele pelo Evangelho no passado. E tem um detalhe que as notas destacam que eu, assim, achei incrível. Ele lembra que os nomes delas estão no livro da vida.
Um detalhe maravilhoso.
É. E há uma menção a Moisés nisso, lá no material. Como a história de Moisés se encaixa em duas mulheres brigando no meio de uma igreja.
Olha, essa é uma conexão belíssima que o autor faz. No livro de Êxodo, quando o povo de Israel comete uma idolatria terrível, Moisés intercede por eles diante de Deus, né? Ele diz algo mais ou menos como: se tu não os perdoares, então risca o meu nome do teu livro.
Ah, o livro da vida.
Exato. O livro da vida representa essa profunda, essa inquebrável identidade da aliança com Deus. Quando Paulo diz que os nomes de Evode e Sinti que estão nesse livro, ele está lembrando a elas e a toda a congregação que está ouvindo que a identidade primária daquelas mulheres já está, tipo, eternamente garantida e fixada por Deus.
Elas pertencem ao mesmo lugar, no fim das contas.
Isso. E isso levanta uma questão importante para a forma como nós vivemos as nossas vidas hoje. Sabe? Porque, sejamos muito honestos, a maioria de nós foge de conflitos como o diabo foge da cruz.
Ah, sem dúvida nenhuma. O mais fácil é olhar para o outro lado, sabe? Fingir que a tensão não existe na sala, ou simplesmente mudar de comunidade ou de trabalho quando as coisas ficam muito difíceis e a gente não quer lidar com o problema.
Exato. Nós temos essa aversão gigantesca ao desconforto de mediar uma briga. Mas o apóstolo ensina exatamente o oposto aqui.
Ele joga a responsabilidade para a comunidade toda.
Ele demanda que a comunidade seja extremamente proativa na resolução de conflitos, justamente porque pertencemos à mesma cidadania. A paz celestial, o shalom que a gente falou, deve se manifestar na pacificação terrena. Não se trata de descobrir quem estava com a razão nos mínimos detalhes daquela discussão.
Ah, quem começou a briga e quem falou o quê?
Não é sobre isso. É sobre lembrar que o que as une no livro da vida é infinitamente maior, mas muito maior mesmo, do que o que a separa naquela briga temporal boba.
Caramba, que mudança de perspectiva absurda. Sabe, recapitulando tudo que a gente extraiu dessas fontes maravilhosas, fica muito claro que a sabedoria aqui é profundamente prática.
Muito prática para o dia a dia.
Sim. Nós desvendamos o valor da verdadeira maturidade espiritual, né? Que não é aquela perfeição inatingível que a gente costuma pensar, mas sim a capacidade de observar bons exemplos, manter o foco no essencial e, acima de tudo, nunca achar que a gente já chegou lá.
E é dia da cidadania, né?
Isso. Nós exploramos a nossa cidadania no céu, que, diferente do que aquele ditado falava, não nos aliena da realidade. Muito pelo contrário, nos torna agentes da ordem e da benevolência de Deus no mundo que é caótico.
Agentes de paz.
Vimos também a esperança literal e física de corpos redimidos e de um universo inteiro restaurado, o tão aguardado shalom cósmico. E terminamos com esse banho de água fria super necessário, a exigência de lidar com conflitos reais. Porque, no fim das contas, os nossos nomes dividem o espaço no mesmo livro eterno, sabe?
É um peso muito grande.
O nosso passado molda a nossa história, sim. Mas é a nossa cidadania celestial que deve governar as nossas ações hoje e que garante o nosso futuro.
Você resumiu isso de forma brilhante. É uma jornada incrível que vai do cosmos infinito até o chão da sala onde a briga está acontecendo.
Literalmente.
E refletindo sobre todo o material que a gente mergulhou hoje, tem uma provocação que, olha, não sai da minha mente. Voltando para aquele momento em que falamos dos inimigos da cruz.
Aqueles que tinham o ventre como Deus.
Aquelas pessoas que viviam exclusivamente para os seus próprios desejos egoístas e terrenos. O destino delas, como a gente viu, levou o apóstolo Paulo às lágrimas de um lamento profundo.
Em vez do ódio, né?
Exato. Lamento em vez do ódio. Se nós hoje realmente levarmos essa atitude a sério, como isso desestabilizaria a maneira como nós reagimos às pessoas com quem discordamos profundamente na nossa sociedade?
Nossa, especialmente nos dias atuais em que tudo mesmo é um campo de batalha.
Exatamente isso. Nós fomos condicionados, tipo treinados, para ver quem pensa de forma diferente de nós como um alvo a ser destruído, cancelado ou completamente ridicularizado.
É quase um esporte hoje em dia.
Mas será que a gente conseguiria, tipo, por um minuto que seja, abaixar as nossas armas e olhar para os nossos maiores adversários ideológicos através das lentes da compaixão? De um lamento autêntico, em vez de vivermos numa guerra sem fim.
É, isso é um desafio assombroso para o nosso próprio ego.
Um desafio e tanto.
Um desafio enorme mesmo. E que nos leva de volta ao exato motivo de amarmos tanto explorar essas fontes. Sabe, textos antigos podem até parecer aquelas tapeçarias intocáveis de museu. Mas quando a gente se aproxima de verdade, são os fios soltos da vida real, tipo as lágrimas compassivas por oponentes e brigas constrangedoras sendo apartadas no meio de uma reunião, que tornam tudo isso tão vital e transformador para quem nós somos hoje.
É a vida acontecendo no texto.
Totalmente. Bom, chegamos ao fim da nossa exploração aprofundada das fontes de hoje. Agradecemos muito a todos que estiveram com a gente nessa jornada de descobertas incrível.
Foi um papo excelente. Muito obrigado.
Fica aqui o convite para continuarmos questionando, observando e mantendo as nossas mentes apontadas lá para o alto, enquanto servimos nossos pés firmes aqui no chão. Até a próxima investigação.